Fala galera da Merch TV, eu sou o Bruno Paiva e tá começando mais um Merchcast. Hoje a gente vai falar do coronavírus, esse assunto que já deu no saco, né? Mas a gente vai tentar falar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva econômica, que também tem muita gente chata, né? Que fala que é mais importante que a vida das pessoas, a parte econômica. Mas a gente não é esse tipo de chato, não. A gente vai falar sobre a economia de uma forma mais pé no chão, sabe? Sem jogar com a vida das pessoas e etc. A gente vai falar do impacto que o coronavírus está tendo na economia. Além da queda do neoliberalismo, né? Que é uma política que já está ficando obsoleta e que está sendo percebida em diversos países mais centrais, assim, no capitalismo. Os países ricos estão deixando de ter as políticas neoliberais para ficarem um pouco mais protecionistas. E nisso, o governo joga de lado a ideologia, né, liberal e começa a interferir na economia, impedindo que as empresas quebrem, injetando diretamente o dinheiro nos bancos, como foi uma MP que foi lançada recentemente no Brasil, e, em certa medida, também dando apoio aos cidadãos, que no Brasil foi uma merreca, né? Foi os R$600, como todos sabem, né? Que ainda demorou muito para sair e que muita gente ainda não está recebendo. Mas para falar do assunto, estão aqui com a gente hoje o Kojiro.
Fala, galera. Beleza?
E o Dante. Dante, primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Seja bem-vindo, hein, Dante.
E aí, vocês querem dar um recado inicial?
Bom, eu serei polêmico. Eu acho que o neoliberalismo não está ainda para acabar. Eu acho que ele tem uma capacidade de se reinventar. Deixar assim no ar, depois eu continuo.
E aí, Dante, qual que é o seu recado? Manda aí.
É, aqui em Santa Catarina, o governador não aguentou mais a pressão dos empresários e dos líderes religiosos, né? E resolveu mandar abrir tudo, só que com restrições, né? O comércio e as igrejas, todo mundo ficou assim admirado, porque não estava previsto. Só que ele já tem uma carta na manga, né? Que várias pessoas vão morrer e tudo mais. Aí ele vai ver que vai todo mundo ficar contra isso e ele vai imediatamente mandar fechar tudo de novo. É uma estratégia.
É assim, eu vi que em Santa Catarina, muita cidade assim tá abrindo completamente mesmo, né? A gente vai passar para as notícias agora. Beleza, vamos para o próximo bloco agora, que é o de notícias. E assim, acho que todo mundo aqui viu que lá nos Estados Unidos o Trump mandou recolher máscaras e materiais de combate ao corona, como o álcool em gel também, que iriam para outros países, sendo um desses países o nosso, né? Viriam esses materiais para cá, mas alguns foram recolhidos pelo governo americano. E também, mais recentemente, teve um outro caso em que o governador do Maranhão traçou uma rota para poder conseguir respiradores para o estado dele. Uma rota que não passaria pelos Estados Unidos, passaria pela Nigéria. Acho que é... Não, Nigéria não, Nicarágua. Para poder chegar até o estado do Maranhão e, assim, conseguir os respiradores. Mas só que a Receita Federal acabou apreendendo esses aparelhos. Outros países também atuaram assim dessa forma, uma forma de não deixar esses materiais saírem dos países. Por exemplo, o Egito lá que decretou que não vai se exportar álcool em gel, máscara e luvas para nenhum outro país, para que todos esses materiais fiquem lá com eles. E aí, o que vocês acham dessa situação toda?
Eu acho que o Brasil faz submarino, tecnologicamente mostrou que tem capacidade de fazer grandes coisas e não consegue fazer um respirador. Não tem uma empresa nacional para fabricar, por exemplo, um respirador. E você tem que pagar 10, 15 mil reais num respirador. Enfim, quem tá ganhando? Não quero colocar a culpa na China, mas a China, mesmo com a crise, ela tá ganhando dinheiro.
Porque, tipo assim, a China meio que fabrica tudo, né? Então, eu acho que é um fato, assim, que a China vai sair ganhando de tudo isso, independente de ela ser culpada ou vítima.
Exatamente.
E aí, Dante, qual que é a sua opinião?
Por que não tem como fazer de emergência isso no Brasil mesmo?
O Brasil tá fazendo, algumas universidades que estão fazendo, mas é um respirador para quadros mais leves, que é 10 vezes mais barato. Só que ele não é para casos graves. Não é aquele mais complexo para onde a pessoa já está quase morrendo. Então, o Brasil tem capacidade de fazer respirador. Isso é fato, porque um país que faz submarino nuclear, que faz foguete espacial, que consegue manipular, enriquecer urânio. Tem as centrífugas lá que conseguem enriquecer urânio. Então, tecnologicamente, que faz avião, né, etc. Então, tem capacidade, a Embraer, né, que é uma empresa brasileira, tudo bem que é de capital aberto, etc. Mas, enfim, tem a Petrobras com as plataformas de petróleo. O Brasil, em termos tecnológicos, tem capacidade de fazer respiradores. Só que é aquela coisa, né? Nunca houve um incentivo, né?
Nos Estados Unidos, o Donald Trump obrigou a General Motors a fabricar esse tipo de coisa.
Sim.
Se a gente tivesse um líder, ele obrigaria, né, a Petrobras a...
Sim. Vamos fazer carro, vamos fazer respirador, né?
A General Motors, tudo isso aí.
Exatamente.
É que a gente não tem um líder, né? A gente é um palhaço no poder.
O presidente lá, ele não sabe o que faz. Ele não sabe nem fazer um discurso. Você viu o último discurso que ele deu? Ele mais tossiu do que falou.
Ah, tá. Na rua, né? Que foi ridículo, cara.
E só clichê ali. Deus acima de tudo. Não sei o quê. Só clichê.
Cara, e quando ele fala assim, o nosso lema, aí antes de falar o lema, ele deu uma tossida.
Exato. Exato. Eu não quero desvirtuar muito o assunto, né? Mas parece que nenhuma dessas manifestações foram de forma espontânea. Então, assim, o Brasil, de forma emergencial, está fazendo os respiradores. Inclusive, são iniciativa de universidades que estão fazendo um respirador de baixo custo com materiais alternativos fabricados no Brasil. E é 10 vezes mais barato que um respirador desses que vem de fora. Só que é um respirador para casos leves. Então, ou seja, para alguém que tá com uma falta de ar, mas não tanta. De forma emergencial vai funcionar, vai servir.
Já saindo da questão dos respiradores lá do Maranhão e voltando lá para a questão inicial, que é o Donald Trump e o governo americano tirando as máscaras que iam para outros países, isso eu acho que mostra duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos, numa situação de emergência, sendo obrigado a ter que pensar na população, porque se não fosse isso, eles não pensariam. E segundo, mostra a face, assim, aquela face horrorosa, horrenda, feia dos Estados Unidos, que roubam, que tiram a carga que ia para outros países para o benefício de si próprios. Então, assim, mostra também como todos os países, principalmente os mais ricos, estão tendo que preocupar com a população, porque é uma questão econômica também. Se as pessoas morrem, eles ficam sem mão de obra, sem a nossa mão de obra. Se as pessoas ficam numa condição muito ruim, isso fica muito propício para poder ter algum tipo de revolta, levante popular, entendeu? Alguma coisa desse tipo.
Sim.
E é o que eles menos querem. Então, para isso, eles fazem, eles dão essas migalhas, entendeu?
Eu acho que no caso, o presidente, né, brasileiro, ele perde uma grande oportunidade, está perdendo, né, uma grande oportunidade de ser aquilo de fazer do limão uma limonada, de sair dessa crise fortalecido, entendeu?
Sim. Ele é burro, né, cara? Nossa sorte.
E ele entrou nessa crise e está só se afundando. Eu tenho visto muitos ex-apoiadores dele, o Nando Moura, por exemplo, o Gentili, que era meio em cima do muro, mas agora está batendo bastante no presidente.
O Collor foi assim que começou, né, a cair, né? Primeiro os artistas, os puxa-saco, assim, que ficavam do lado dele, começaram a cair fora, assim, né?
A Dilma, por muito menos, caiu. Por muito menos.
É assim, cara, quando você tá tentando fazer uma proposta um pouco mais popular, que seja que foi o caso do PT, eu não tô falando que foi muito, mas eles tentaram um pouquinho. Você tá sempre sobre a mira deles, cara. Se você dá um vacilo, eles estão vigiando, entendeu? Se você não fizer nada, eles inventam também. Então você tem que estar a todo tempo preparando quanto a isso. A questão do PT ter se envolvido com o PMDB, com outros partidos, envolvido com gente poderosa, com a elite, eles deram o que a elite queria por um certo tempo. Aí a elite fala assim, não é isso mais que eu quero. E aí qualquer coisa assim, mínima que seja... Você falou que a Dilma caiu por muito menos. Qualquer coisa servia para eles tirarem a Dilma do poder. Entendeu?
Exato. Exatamente. E no caso, Bolsonaro só foi eleito por conta do antipetismo, né? Então, muita gente... Ele acha que tinha um apoio que ele não tinha, né? Então, agora as pessoas... Aqueles que eram mais antipetistas do que bolsonaristas estão caindo fora. Então, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade. Por quê? Se ele tivesse agindo com mãos de ferro, E desde o começo, já vão fechar as fronteiras. Vamos lá, pessoal, vamos nos isolar firme aí, um mês firme. Não se preocupem que eu vou segurar os empregos, que eu vou liberar auxílio, mas eu quero que vocês fiquem, sei lá, em casa, todo mundo, uma coisa bem restritiva, entendeu? Vários países que fizeram isso já estão saindo. Lógico que é traumático, mas não foi tão traumático como pode ser aqui no Brasil, entendeu?
Eu acompanho um youtuber, vejo ele às vezes, um que chama Henri Bugalho. Então, eu vejo ele, às vezes, ele fala lá da Espanha, né? E lá, mesmo o governante tomando medidas contra o coronavírus, o governante lá tá perdendo muita popularidade, sabe?
Sim. Não é nada, como é que eu posso dizer? Não é...
É uma fórmula, né?
É, na verdade, ele tem que, o certo é o quê? Você agir e salvar vidas, né? Não importa se a sua popularidade vai aumentar ou diminuir. No caso do Dória, eu acho que ele ganhou popularidade. Eu acho que a imagem do Dória aqui em São Paulo ficou mais fortalecida do que era antes. Principalmente com quem não, era contra ele, entendeu? Por exemplo, eu sempre achei um Dória muito marqueteiro. Ele chegou no governo de forma marqueteira. E aí, quando ele, na prefeitura, ele fazia muito marketing. A Cidade Linda, que era o slogan dele, né? Muito marketing, porque... A cidade, ele fazia toda uma... Levava, sei lá, 200 garis pra limpar as praças e tal. Num dia só.
Ele vestia lá as fantasias.
Isso,
né? Parecia o Village People.
Exato. Aí o que acontecia? Aquilo não era frequente. Então ele arrumava a praça e ficava a praça sem ser arrumada por um ano.
Uhum.
Então eu tinha essa crítica com ele, né? Mas eu acho que ele tá fazendo, agindo certo em relação à questão da quarentena aqui em São Paulo.
Uhum.
Eu acho que ele está agindo como deveria, como todos deveriam agir, né? Que é pensar primeiro na saúde das pessoas.
Tem uma aqui que eu achei. Fala o seguinte: coronavírus provocará golpe histórico na economia da América Latina, diz Cepal. PIB da região deve recuar 5,3% esse ano. Queda regional deixará quase 30 milhões a mais de pobres e ampliará os níveis de extrema pobreza. O que vocês têm a dizer sobre essa?
O mundo vai passar pela pior... Já está passando, né? Desde a década de 30, né? Desde quando houve o crack da bolsa lá. Lógico que no terceiro mundo a coisa sempre é pior.
Nós já estamos vindo de uma situação ruim, né? Então, 2014, que foi uma crise meio fabricada, né?
Mas a economia também estava ruim. Sem ser a crise política, a questão econômica também estava em declínio. Não era só, tipo, aquela... fabricação, sabe?
Não, eu entendo, mas lá em 2014, 2015 não tiveram nenhum cuidado em tentar manter os contratos com a Petrobras tinha.
Uhum.
Não viu o país. Tanto de empresas que você nem imaginava que tinha algum contrato com a Petrobras que quebrou, é muito grande. A economia que a Petrobras girava no Brasil, e eu acho que vem desde de lá, né? A gente vem numa baixa, né? Eu acho que esse ano... Estava ruim, né? Até esse coronavírus chegar. Não estava uma situação boa, mas estava estável. Eu acho que estava uma situação meio que dando uma estabilizada. Aí você vê a Argentina. A Argentina estava também, já faz uns anos que está aí patinando, né?
Mas só que eu sinto que a Argentina vai sair dessa crise muito mais forte que os outros países da América do Sul. Por estar sendo preocupada, né, com essas questões de saúde. Assim, o dólar lá tá aumentando agora, mas é que depois que passar essa crise, eles vão sair na frente. Eu tenho certeza disso.
Uma matéria que eu vi interessante essa semana, que eu vou até trazer aqui pro nosso debate, é o seguinte. Uma matéria que saiu no UOL, que fala assim, ó, país não tem presidente e devia emitir moeda na crise.
Eu concordo.
Quem disse isso foi o professor e economista Luiz Carlos Bresser Pereira. É uma coisa que, intuitivamente, a gente sempre para e pensa, né? Se o governo fabrica dinheiro, por que ele não fabrica mais dinheiro para quem precisa?
Uhum. Eu concordo, assim, total, sabe? Que a gente deve injetar liquidez. Porque o que acontece? A economia está parada. E a economia no sistema que a gente vive, ela só funciona se ela estiver girando, entendeu? Se tiver todos os setores da economia funcionando. E não é o caso. Mesmo depois que passar a pandemia, vai estar tudo parado. E o que vai funcionar? Supermercado, entendeu? Mas só que aquela pessoa lá que tem um quiosquezinho assim, que vende comida diferente, que vende churros, sei lá. As pessoas, isso não é uma coisa obrigatória assim para as pessoas, mas, por exemplo, coisa de mercado, cortar o cabelo, por exemplo, isso tudo aí são coisas assim que nunca vai faltar demanda. Mas só que o que isso faz? Injetar o dinheiro. Imprimir o dinheiro e injetar liquidez. Faz com que o dinheiro circule mais. Mesmo que o dinheiro, a princípio, vá parar nos bancos e ele rode a maior parte por juros, isso faz a economia girar mais. Lógico que também tem que ter um incentivo também aos comércios. Mesmo que seja só imprimir o dinheiro e dar para as pessoas, você já está fazendo a economia girar. E tem gente que fala que imprimir o dinheiro nesse momento causaria inflação. Cara, não, cara. Inflação só se causa por causa de demanda. Se tem muita demanda, então as pessoas aumentam o preço das coisas no mercado. Igual aconteceu no início dessa crise, as pessoas foram fazer estoque de supermercado. Foram comprar álcool gel. O que aconteceu? O preço subiu. Então, o que é isso? Inflação. Os preços todos subiram.
Exato.
E imprimir dinheiro não vai causar inflação. Por quê? Porque o mercado não tem como saber quanto dinheiro tem circulando. Você não vê nenhuma empresa assim que fala assim, tem muito dinheiro circulando, vamos aumentar o preço da nossa mercadoria. Não acontece.
E o governo pode controlar isso também.
E assim, se a economia está parada e eles aumentam o preço das coisas deles, o que acontece? Eles não vendem. Simples assim. Os concorrentes vão vender, eles não.
Exatamente. Eu vou complementar, só lendo um trechinho aqui da matéria, que é a seguinte, ó. É uma matéria que saiu no UOL, tá bom? Para o ex-ministro e professor da FGV, Luiz Carlos Bresser Pereira, a emissão de moeda é uma solução óbvia. E se for bem controlada e com objetivo claro, não causa inflação. E o dinheiro pode ser usado nos gastos de combate à pandemia de coronavírus, tanto na saúde quanto na economia, com o exemplo do auxílio emergencial de R$600, por exemplo. E apenas complementando, né? Aqui é uma explicação mais técnica de como que poderia ser feita essa manobra. Se o Tesouro passa a dever para o... Então, abre aspas, tá? Se o Tesouro passa a dever para o Banco Central, e o Tesouro e o Banco Central são dois órgãos do Estado, é claro que não houve nenhum aumento da dívida do Estado. Só uma mudança de quem é o credor internamente. Você pode dizer que isso é uma emissão de moeda. Então, assim, aqui ele está explicando tecnicamente como que seria feita essa manobra aí, né? Para conseguir dinheiro, para injetar dinheiro na economia.
Sim. Antigamente, a moeda era lastreada em ouro, né? Então, assim, dava para você ter um controle de quanto que a moeda vale. Depois ela foi lastreada em dólar. E hoje em dia ela não é lastreada em nada. As moedas, elas são reguladas simplesmente pela lógica de mercado, entendeu? Então, assim, se o Brasil quiser fabricar moeda, a não ser que seja numa quantidade muito exagerada, não vai causar inflação e vai fazer com que a economia gire o mínimo necessário que a gente precisa, né?
É uma coisa que ninguém pensou, é que principalmente agora que deveria ter sido lançado uma, como a, não sei se a maioria ainda, a boa parte da população está com o nome negativado, né? Criar um fundo assim para de perdão às dívidas, assim, né?
Sim, eu acho justo.
Esse dinheiro poderia ser usado para pagar os devedores, né? Não necessariamente o valor que a pessoa deve, mas negociado, assim, né? Igual o próprio SPC e Serasa. Só que em vez da pessoa pagar, o governo paga, e aí a pessoa começa a consumir mais, e vai hoje em dia com a internet, o mercado, com o celular na mão, qualquer um pode comprar qualquer coisa, mesmo dentro de casa. Isso iria aumentar cada vez mais o comércio, mesmo apesar da quarentena, né?
Uhum.
Não só com o coronavírus, mas antes mesmo, já deveriam ter feito alguma coisa parecida.
Sim. Assim, eu acho justíssimo isso, porque eu não sei se vocês viram, mas o Congresso tá votando, eu não sei se já foi aprovado, uma ajuda financeira para os bancos, para evitar que eles quebrem. Então, perdoar as dívidas, assim, todas as dívidas, sabe, num momento desse, eu acho que é a coisa mais justa que você pode fazer, porque a pessoa vai lá, tira o auxílio emergencial. Só que ela está cheia de dívida. O que, que ela faz? Ela vai ter que pagar a dívida. Ela vai pegar e vai pagar a dívida.
Em vez de fazer tudo isso, eu penso que se perdoasse a dívida das pessoas e pagando, o próprio governo desembolsando o valor para pagar os devedores, isso não seria nem necessário fazer muita coisa que estão fazendo, assim, né?
Exato. O governo compra a dívida da pessoa isso. E a pessoa passa a dever para o governo, não para o banco.
Ou não, assim, eu sinto que só perdoar a dívida, porque a gente está no momento assim que está precisando do auxílio, né? E também tem uma outra coisa junto, que é o problema da economia está indo parando aos poucos. Ia ser muito bom se o governo só talvez comprasse a dívida, perdoasse depois, entendeu? Pronto, tá tudo zerado. Aí quem estava em maior dificuldade está resolvido o problema, porque é isso que eles fizeram com os bancos, entendeu? Os bancos, como é que eles conseguiram essa dívida? Eles especularam, entendeu? Jogaram com o mercado financeiro e tomaram prejuízo. Aí o governo foi lá e está salvando eles agora, para não faltar dinheiro para a gente também, porque a maioria das pessoas no Brasil tem uma conta no banco, entendeu? Então a gente depende do dinheiro que está com eles. Se o banco quebrar, a gente perde também. Mas
aí vai ter que, de novo, o governo lá e socorrer os bancos.
Sim, eu acho que é importante não deixar os bancos quebrarem. Mas sim, também claro. Tem a questão do prejuízo, né? Eles jogam com o nosso dinheiro e o Estado vai e cobre o prejuízo deles. Que, no fundo, o Estado é a gente, entendeu? A gente está dando dinheiro para o Estado para eles socorrerem os bancos, que tentam lucrar.
Sim.
Vamos para o próximo. Aposta de retomada lenta da economia do país ganha força. Crise deve legar ao país mais desemprego, menos renda e quadro fiscal muito pior. Então, parece que as pessoas estão... As empresas, né? Estão aderindo a essa expectativa de retomada aos poucos, né? Por causa do coronavírus. O que vocês têm a dizer?
Lá na escola, nós perdemos uns 20% de alunos, assim, de um mês para o outro, né? Isso é bastante. E a inadimplência foi aí na casa de uns 50%, mais ou menos. Depende do curso, tem mais ou menos. E não vemos, assim, muita perspectiva de melhora a curto prazo. E a escola está se desdobrando para não perder aluno, negociando, pedindo para o aluno pagar, sei lá, paga R$50, depois quando melhorar a situação, você paga o que falta. E os diretores falaram que a escola, provavelmente, ainda não é certeza, mas talvez recorra ao empréstimo do BNDES. O BNDES está fazendo uma linha de crédito especial para as pessoas nessa crise aí, para os empresários nessa crise. E aí com juros mais baixos e com um tempo bacana aí para pagar. E que eles usariam, né, esse dinheiro para capital de giro. Porque eles não esperavam uma coisa, acho que ninguém esperava, uma coisa desse tamanho, né, na economia mundial. Eles tinham capital de giro, mas não para uma catástrofe dessa que está acontecendo.
É, e você, Dante, você tem a dizer sobre a notícia?
É, também tem essa ideia falsa de que pouco a pouco o mundo vai voltando à normalidade, o que não é verdade. Todas as pessoas percebendo que aquele mundo não existe mais, vai criar um enorme abismo, né? Parece que não estão ninguém pensando em se adaptar ao mundo novo que está surgindo, que seria a melhor coisa a fazer agora. Porque eu estava ouvindo um cientista lá da China, ele disse, pode ser que até chegar uma vacina, até acabar a quarentena no mundo inteiro, pode ser que demore uns 2 anos, assim, né, o ideal. Porque vai começar a acontecer as pessoas saírem à rua e tudo mais, aos poucos. Só que daí vai começar a aparecer mais surto e o vírus pode vir até com mais letalidade. Isso. Governos vão começar a cair e tudo mais vai começar a acontecer. Está se pensando em voltar àquele mundo que a gente estava vivendo até fevereiro, por aí, né? Mas não está se pensando a partir de agora, que as pessoas podem consumir mesmo estando dentro de casa. E que estão ganhando esse auxílio aí do governo. Uma boa parte vai para a rua, né? E já conheço pessoas que já estão desempregadas, né? Então, como é que fica essa configuração, né, do mundo? O sujeito que é dono do supermercado, os governantes estão meio perdidos. Aquele mundo que a gente conhecia ou vai demorar ou não vai ser mais como era. Eu acho que, antes de mais nada, é necessário colocar isso na cabeça das pessoas, né? Porque senão vai ser uma decepção maior e vai ser o golpe cada vez mais duro, um atrás do outro. Porque isso não tem chance de melhorar tão rapidamente. É mais um alívio momentâneo, né? De, vamos sair aos poucos. Daí daqui a 5 dias, 10 dias, fecha tudo de novo. A economia volta, fica pior ainda, né?
Sim.
Segurança.
Porque até o Estado arrumar toda a situação de novo, aí quebra de novo. Mas é o que acontece. Eu acho que o Estado vai ter um papel fundamental na retomada, com mais gastos públicos. Ou seja, não, mais para frente, né? Vai ter que gastar mais, liberar mais verba. É, qual que é aquele plano de aceleração do PAC, né?
Isso.
Mais obras para... Vambora, que estilo China. Vamos fazer estrada, vamos fazer ponte, vamos fazer...
É o jeito, cara. Porque, assim, as empresas, estando todas quebradas, elas não podem empregar. O único empregador vira o Estado. Assim, o maior empregador vira o Estado.
É aí que entra esse negócio da reconfiguração da economia, né? Para esse mundo novo.
Sim.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe um modelo chinês de economia. Não é uma economia capitalista, assim, no estilo ocidental, tipo os Estados Unidos, mas compete igual para igual com eles. Eles têm o Estado sendo muito forte, mas eles também têm a questão competitiva. Então é o que chamam de capitalismo de Estado. Vocês acham que esse modelo, ele pode ser que vá para outros países? Que pode ser talvez a forma com que os países se reconfigurem depois dessa crise?
Tem grande chance, né? Só que, como tem o perigo do poder, né, na mão do Estado, aqui no Ocidente, depois da década de 80, com o fim da Guerra Fria, né, vai ser algo que tem que ser mais adaptado à realidade do Ocidente.
Sim. E você, Cogiro, o que você acha?
Cara, eu acho que é difícil falar, né? Se vai virar modelo. Pode ser que sim. Mas é, o que eu vejo na China, cara, é uma coisa que os direitos trabalhistas...
Não tem nada.
Menores ainda, você trabalha 15 horas. Não que aqui também a gente não já trabalha aqui no condenado, né? Mas lá o normal é 15 horas. Então, você e ganhando muitas vezes um salário muito baixo.
Né? É, e uma coisa que as pessoas não sabem é que o outro lado de Dubai, que não compra, você vê aqueles prédios, aquela riqueza lá, tudo, só que as pessoas não imaginam a quantidade de mão de obra de pessoas que trabalham que nem escravos, que eles trazem da Índia, do Paquistão. Existe uma favela gigantesca lá em Dubai que a mídia e enfim, o pessoal não mostra. Por trás daquilo ali tem o regime de escravidão mesmo. Dormem um em cima da outra, dormem só umas 5 horas, é uma coisa assim de quinto mundo.
Assim, nessa questão do modelo chinês, eu vejo com péssimos olhos também. Eu sinto que se vier para o Brasil vai ser péssimo. No combate do coronavírus a gente não pode falar muita coisa não, porque eles foram um exemplo para o mundo. Mas na questão de qualidade de vida, talvez a gente sofra um pouco se adotasse.
Poluição, né?
Eu acho que o capitalismo, de qualquer forma que ele estiver configurado, ele é um problema. Seja no modelo americano, ocidental, seja no chinês. Mas eu sinto que a China, ela vai passar os Estados Unidos como primeira economia. E o que, que acontece quando passa a ser a primeira economia, ser a mais forte? Começa a mandar no mundo. Então as coisas mudam e ficam do jeito que eles querem. A gente segue os Estados Unidos. Se a gente continuar seguindo eles, a gente vai morrer junto com eles. Então assim, eu vejo que pode ser que a nossa situação melhore, pode ser que piore. Provavelmente vai piorar. Mas só que se a gente fosse para um outro caminho, um caminho onde o Estado é mais justo, aí sim a gente teria uma situação melhor.
Eles usam lá na Islândia, na Noruega, aquela região ali, né, que é o socialismo capitalista. Né?
É, assim, social-democracia, né?
Aquela região do mundo ali, eles chegaram mais perto do ideal, assim, né?
É, assim, eles têm as contradições deles lá também.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o que foi fundamental para fazer com que as pessoas aceitassem mais, digamos, passiva a perda dos direitos trabalhistas que ocorreu nos últimos anos?
É o medo de perder o emprego, certo?
Acho que sim também. O que você acha?
Eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma coisa que foi culturalmente construída. Vou falar de um jeito mais fácil. Eu sinto que a televisão, a Rede Globo, as TVs, elas tiveram um papel assim muito forte nisso, de deixar as pessoas apáticas, de não fazer nada, de moldar a política do jeito que eles queriam. Apesar de que ela não está do jeito que eles queriam agora. O Bolsonaro não é o que eles queriam. Mas aqui eles conseguiram que a mente das pessoas ficasse mais passiva. Sem falar também que o brasileiro, ele é um povo um pouco mais passivo, assim. Se você for ver lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, teve a Guerra Civil, teve a Guerra de Independência. E no Brasil, tudo que a gente conquistou foi por meio de, como é que fala, de acordos. Por exemplo, a nossa independência foi um acordo entre Brasil e Portugal. A gente teve as nossas revoltas aqui locais, como a Sabinada e tal, mas ainda é muito pouco. No geral, o Brasil é um povo passivo, que depende de ser mais bravo. O povo não sabe muito bem o poder que tem. Se soubesse, não estaria do jeito que está.
É diferente de um povo árabe?
Sim, qualquer um que tenha sangue quente para poder lutar pelos direitos. Se bem que lá nessa região árabe também tem muitas ditaduras, né? E as pessoas deixam.
Mas os caras têm
os Estados Unidos também metendo o dedo lá e colocando as ditaduras.
Olha, a gente tem um exemplo aqui do lado, né? O Chile. Os chilenos, cara, eles são muito engajados politicamente. Quando eu fui lá, não tem uma pessoa que eu não conversei que não tinha um conhecimento e até um certo nível de engajamento político. Ou porque a mãe foi presa, ou porque a avó foi presa, torturada, entendeu?
Assim, eles saíram da ditadura deles, diferente da gente. Porque falar de Pinochet, as pessoas já embrulham o estômago. As pessoas lá, elas repudiam Pinochet ao máximo. E aqui no Brasil, a gente fala dos ditadores que a gente teve numa boa. Por quê? Eles não foram punidos.
Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil é que o governo, né, seja na época da ditadura ou no período democrático, sempre teve uma espécie de patronato da população, né? A pessoa sempre vê o governo como um deus, assim, né? Sempre tem alguém empregado do governo, um órgão do governo, sempre tem alguém que recebe algum benefício do governo. Eu não estou dizendo que isso não é justo, que as pessoas não têm que receber benefício, mas sempre teve no Brasil, aqui em Santa Catarina, tem muito disso. Por que em Santa Catarina tem tanta gente de direita, assim? Uma das razões é por causa dos Bornhausen, né, que empregaram todo mundo, né? Empregaram todo mundo em órgãos públicos, ficou todo mundo naquela de ver o mundo através da direita. Isso aconteceu na Itália também, né? Do governo ser visto não como o trabalhador do povo, né? Mas sim como o pai, aquela coisa meio do filho obedecer ao pai, ficar com medo.
Cara, faz muito sentido isso. Inclusive, teve um caso recentemente de um bolsominion que agrediu uma mulher na manifestação lá. Ele era servidor público. Eu acho que ele tá aí, não é?
É bem isso aí. Pessoal de direita que criou raízes, assim, né? Dentro do governo. Por isso que qualquer mudança, qualquer coisa assim, ele já... Ah, meu Deus, é o comunismo.
Beleza, então. Vamos lá pro próximo bloco, que é o de debate agora. Eu gostaria de abrir esse bloco com uma pergunta mais pessoal. Como é que está aí a vizinhança de vocês? Tem gente na rua? Os comércios estão abrindo? Como vocês estão lidando com a situação aí?
Algumas coisas estão fechadas, algumas coisas estão abertas, mas os que estão abertos é assim na base das restrições, assim, né? De pessoas do lado de fora. Tem bastante coisa assim que ainda assim, né? Que não está normalizado. Está assim meio que voltando, mas bem em conta-gotas. Assim.
Tem algum comércio que você sabe que não pode abrir que está abrindo?
Ah, sempre tem. Tem uma estratégia que eles usam de colocar veículo na frente do... A polícia passa, ou alguma coisa fiscal, alguma coisa assim. É mais difícil de ver. É o jeito brasileiro resolver as coisas.
É. Só que o cara é burro, né? Porque ele... primeiro que... Nem sei se vale a pena, às vezes, abrir para ter um, dois, três clientes por dia, né?
Adoecer a família, né? Assim... As coisas que são necessárias, tipo farmácia, mercado, essas coisas, estão normal, mas também não estão tão normal assim, né?
A cidade que você mora é qualquer mesmo?
É aqui em Santa Catarina, Grande Florianópolis.
Ah, tá.
Região metropolitana.
Uhum.
Mas é bem natureza, assim, é bem...
Quantos mil habitantes? Mais ou menos 50 mil habitantes?
Aqui na cidade mesmo, acho que uns 6 mil.
6?
Mas se for pegar, mas se for botar todo mundo que mora na cidade, tinha tudo junto, dá 1 milhão.
Aham, uhum. Contando Florianópolis, né?
Florianópolis, São José.
Ah, entendi. Eu também moro em região metropolitana de BH.
Isso.
6 mil habitantes é pequena. Aqui em São Paulo, aqui, às vezes tem um prédio que tem isso, entendeu?
Condomínio, né?
Geograficamente falando, é grande, mas em número de população e coisas.
População, assim, é. E como tem a incidência de coronavírus ainda?
Ah, tem aqui perto do meu bairro, tem um bairro que tem um casal, né? Eles e mais 17 pessoas aqui.
E o seu aí, Cogiro, como tá?
Aqui, cara, São Paulo, eu sou incumbido de ir no mercado. Não é que eu sou incumbido, né? Eu mesmo tomo essa atitude, porque se eu deixar, eles vão. Se eu não falar nada, eles vão. Liga diária pra eles não saírem.
Ninguém gosta de ser tratado como criança.
De receber ordens, né? O pessoal tá respeitando a distância de um metro e meio, dois, sei lá. Eu fico mais longe. É, os mercados estão com aquele spray, né? Com álcool gel, né? Joga na mão da pessoa e passa álcool gel.
É.
Isso é ótimo, né?
Aqui, todo local aqui tem isso aí.
Exato.
Aqui não tem, não.
Por exemplo, tem mercado aqui, você tem que pegar uma senha. Por exemplo, só vai ter sempre o mesmo número de pessoas.
Aqui tá assim, a lotérica, a agência bancária tá assim também.
Mas assim, vejo que as pessoas estão relaxando. Eu entendo, porque vai cansando a gente.
É.
Eu suporto mais, porque meu modo de operantes já é um pouco assim, já, de ficar meio desisolado. Eu sou sociável, mas eu também gosto de ficar no meu canto, né?
Eu também. Sou assim. Pra mim não faz a menor diferença se é quarentena ou não.
Apesar de eu ser sociável.
Também. Faz muito tempo que eu não vejo meus amigos, cara. Antes da quarentena, eu já tava com dificuldade de ver eles. Antes eu tava vendo uma vez por mês. Agora, então...
E eu transitei recentemente na periferia. Periferia, cara, vejo muita gente na rua, muito mais gente. Muitos comércios não fecharam na periferia. Então falta o quê? Fiscalização, o governo mandar a polícia ir lá fechar, a guarda municipal, sei lá quem. Não todos, né? Mas aqueles que não podem abrir, né? Mas nos bairros mais centrais, está sendo mais respeitado. Mas não como deveria, mas está sendo mais respeitado. Mas na periferia parece que é outra cidade. Parece que eles vivem num mundo paralelo.
É, aqui tá mais igual a periferia daí, então. Porque aqui não tá lotado de gente na rua, não. Mas tem gente andando, sabe? Eu vi dois caras andando hoje na rua. Eu dei um gritão neles, eu falei, fica em casa! Depois eu escondi, porque eu não queria que visse minha cara. Mas isso aqui... Cara, você vê uma pessoa ou outra, sabe? Comércio, o mercado daqui não tá tendo esse cuidado que tá tendo igual os daí. E isso é bem triste. Em BH, que é aqui do lado, o prefeito tá colocou regras bem rígidas. Só pode sair na rua com máscara, sabe? E esse tipo de coisa. Mas o pessoal de BH também, eles estão furando. Tem muita gente que tá saindo, sendo pessoa que sai na rua de qualquer forma. Eu sei que em São Paulo também deve ter isso, né?
Tem pessoas que são assim, por ideologia.
Sim.
Quem é aliado ao governo.
Aqui também não é só por ideologia.
E tem aqueles que não são por ideologia, por relaxo.
É assim, não é gente que tá precisando, não. É gente que tá indo na casa de amigo, pra poder visitar o amigo. Nossa, eu já perdi as contas de quantas stories no Instagram que eu já vi de amigos se reunindo pra ver live. Cara, não é essa a proposta. Live você vê com a sua família, com as pessoas da sua casa.
As pessoas não entendem que é pra sair quando for muito necessário.
Sim, sim.
E o governo aqui estabeleceu um limite pra quem vai fazer live. As lives de igrejas tem que ter no máximo 10 pessoas.
Assistindo?
No local. No local que tá fazendo a live.
Ah, entendi.
Por quê?
Porque tá acontecendo, né? Tem muita gente junto nessas lives. E uma coisa que tá acontecendo também nessas igrejas evangélicas, por exemplo, do pessoal tá se reunindo em casas, né? Não vai na igreja, mas acaba se reunindo nas casas dos membros, né? Da igreja, assim, né?
Uhum.
Muitas vezes aquela reunião é transmitida para os demais que não compareceram. Daí eu acho que o governo acabou sabendo disso, né? E limitou o número de 10 pessoas por transmissão de cerimônia religiosa.
Vou fazer uma pergunta mais complicada agora, mas que também envolve a visão pessoal de vocês. Qual que vocês acham que vai ser o impacto do coronavírus na economia e na forma que a gente organiza a sociedade? A gente já falou um pouquinho disso, mas vocês podem falar um pouquinho mais agora. Vocês acham que depois que passar, a gente vai estar melhor ou pior?
Em cima dessa pergunta, eu quero propor uma coisa que é a seguinte. Da gente pensar em cenários. Por exemplo, num cenário otimista. num cenário não tão otimista em termos de tudo, pensando na economia, mas também em outros fatores. Por exemplo, num cenário otimista, como que seria um cenário otimista para a gente sair dessa crise? Otimista realista, né? Otimista realista. O que vocês acham?
Assim, eu não entendi direito.
Eu pensei assim, ó, com base na sua pergunta, eu pensei assim, de nós pensarmos, fazer um exercício de possíveis cenários. Ou seja, como, pensando de forma otimista, mas um otimismo sendo realista. Um outro cenário, não tão otimista, e um outro pessimista.
Ah, entendi. Isso é uma ótima pergunta, cara. Eu acho que, assim, num cenário otimista, a gente sairia dessa crise, na minha opinião, vivendo num estado mais justo, mais democrático também, não no sentido de democracia que a gente tem hoje, mas no sentido de igualdade completa, assim, de democracia total. A gente aprender a usar mais os sistemas de informação ao nosso favor, entendeu? Por exemplo, as eleições poderiam ser por internet. Essa é uma coisa que eu já estava pensando. É difícil um servidor aguentar muita pessoa acessando, mas talvez, assim, se fizesse uma estrutura boa, dava para fazer. Dava para a gente se reconstruir de uma forma muito mais justa, mais igual. Essa é a forma otimista, principalmente para as pessoas de esquerda. No meu caso, que sou socialista mesmo, sou comunista, eu gostaria de sair dessa situação no socialismo. Mas eu acho que é muito difícil. Uma situação mais justa já é uma situação otimista e que a gente poderia alcançar. Agora, uma situação mais pessimista, né? Eu acho que a pessimista tem mais chance de acontecer, que as desigualdades aprofundem, a gente fique mais pobre, que tenha inflação, entendeu? E que o neoliberalismo, que eu coloquei como a queda, eu coloquei como queda, mas é uma queda temporária. Uma queda temporária para dar lugar a políticas protecionistas, políticas de apoio, entendeu? À população. Eu acho que depois o neoliberalismo pode vir com tudo. Numa situação em que as pessoas estejam sendo mais exploradas do que elas eram antes da crise. Eu acho que isso pode acontecer especialmente no Brasil, especialmente nos países pobres que não estão se protegendo contra o coronavírus. Eu acho bem possível isso.
Eu acho que eu prefiro fazer nos dois cenários, o pessimista e o otimista. Eu acho que no pessimista não é encontrado a vacina, mas é encontrado um tratamento. E a economia volta e vai piorar cada vez mais a crise mundial, né? Vão começar a cair governos e tudo mais. Já no otimista, é um mundo mais humano, né? Mais socialista, uma coisa assim. E com mais crença na ciência. Né? E as pessoas vão deixar de ser mais religiosas e ser mais espiritualistas.
Seria bom também.
É, economicamente, uma economia mais criativa, assim, uma economia mais de participação, tanto do governo quanto das pessoas. Porque eu acho que a gente já está assistindo à queda do liberalismo. Curiosamente, veio da China, né? A queda do liberalismo, um país comunista, né? Acaba vindo da China, queda do liberalismo.
Então, de forma otimista, primeiro, teremos menos mortos. Acho que a recuperação econômica é dentro de um ano e meio, sendo realista. Assim, otimista, né? É otimista. A recuperação econômica dentro de um ano e meio e que nós, como seres humanos, aprendamos aí a ser mais altruísta, assim como os japoneses já são, essa questão de usar máscara, de não saquear as coisas porque estamos numa crise. Essas coisas de humanidade. Antes da crise, quantos milhões de desempregados tinha no Brasil? 13 milhões, por aí. Primeiro, esse número vai aumentar, vai dobrar, no mínimo vai dobrar. Vocês concordam? Dentro de meses? Ou talvez, vocês não acham que...
Talvez não dobrar, mas eu acho que vai aumentar muito, sim.
Vai aumentar muito, cara. O que já era difícil, vai ficar mais difícil. Os jovens que eu dou aula, já era difícil motivá-los. Agora, cara, eu falava, gente, tá sendo difícil motivar os jovens, porque não tem, que tem é pouco, assim. Numa visão pessimista, eu acho que dobrar os desempregados, há risco, talvez, da aposentadoria sofrer alguma... Os aposentados sofrerem também, de governo alegar que não tem dinheiro.
Ah, eu acho difícil. Qualquer coisa assim que seja mais drástica gera muita revolta na população. Se for muito drástico, entendeu?
Sim.
Se for tipo uma redução de 50%, aí as pessoas aceitam. Mas tirar completamente a aposentadoria, eu acho...
Então, mas a aposentadoria que já é pouco.
Porque as cidades brasileiras, a maioria são movidas pelo dinheiro dos aposentados. Se isso acontecer, é fim do Brasil, né?
Aqui em casa, por exemplo. Aqui em casa. Eu trabalho. Eu trabalho de forma informal. Porque eu nem... É freelance. Pra você ter ideia. Apesar da minha responsabilidade ser grande. E... Aqui em casa eu vivo com meus pais, eles são aposentados. Muita gente tá que nem eu, tá morando com os pais, depois dos 30, porque não tem condições de morar sozinho, e os pais aposentados. E eu penso também, pessoal, questão da violência. Porque existe uma ligação, não sempre, mas que existe, às vezes, do aumento da pobreza e aumento da violência. Então, é possível, sim, que tenhamos um aumento da violência também proporcional no futuro próximo.
Eu acho que também pode acontecer isso.
É uma das coisas que mais rápido acontece quando o mundo está passando por graves conflitos, né? Crise econômica e tudo mais. A violência é uma das primeiras coisas que acontece.
Exatamente. E uma coisa que talvez não tenhamos parado para pensar ainda, questão até de guerras.
Sim.
Guerras de talvez proporções maiores, não sei.
Acho que não.
Ah, os chineses, não sei o quê. Não sei. É, talvez um cenário, assim, bem quase impossível de acontecer, mas a gente nunca sabe, né?
Assim, eu acho que guerra mundial é uma coisa muito difícil de ter. O que acontece é, por exemplo, países ricos, assim, financiarem guerras, subguerras, em outros países menores. E tem uma grande chance de acontecer, assim, entre o Brasil e a Venezuela até. Como vocês veem o papel da China? Vocês acham que ela pode ultrapassar os Estados Unidos como primeira economia? E o Brasil, como que ele fica nessa reorganização do mundo? Com mais keynesianismo, tal estado de bem-estar social, em relação aos países mais ricos? O que vocês acham que acontece nessa situação da China e do Brasil e da reconfiguração? A gente já falou um pouco, mas eu gostaria que vocês... falassem aí ainda o que tem para falar.
Eu acredito que a China vai ser bastante afetada, mas isso não vai ser o suficiente para tirar dela o que está para acontecer, que é para se tornar a nação mais rica, né? Por mais que isso seja grave, vão passar os Estados Unidos de qualquer jeito.
Isso é meio que matemática, né? Assim como o coronavírus tem aquela matemática, né? Eu vou para essa linha. Eu acho que a China vai ser a primeira em termos econômicos, porque ela cresce, né? Mais de 20 anos que ela tem crescido, todo ano cresce. Então é questão de estatística, né?
E até porque não tem outro país concorrendo com os Estados Unidos, assim, de igual para igual. Assim.
Exato. E hoje, se você compara a China, está muito mais moderna. A população, muita gente saiu da pobreza. Tá agora nessa crise, respirador, vem de onde? Da China. O computador que a gente usa, vem da China. Tudo é da China. Então...
E os experimentos científicos que acontecem lá na China são ficção científica, sim.
Exatamente. Eu acho que mesmo a China se tornando a primeira do mundo, o Brasil vai ficar alinhado aos Estados Unidos. Por questões de geografia, né? Proximidade, cultural, por ser capaz, sempre ser capaz. Eu acho que mesmo a China batendo o pé, o Brasil vai continuar sempre sendo capaz. Não sempre, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas a tendência, acho que é continuar sendo subordinado aos Estados Unidos.
Assim, com a China se tornando a primeira economia, a gente tem que lembrar também que a hegemonia cultural vem junto, né? Antes dos Estados Unidos serem a primeira potência do mundo, quem era a Inglaterra, certo? Era a Europa. O que aconteceu depois que os Estados Unidos se tornaram a primeira economia do mundo? A Europa... meio que se transformou numa situação meio... Se adequou aos Estados Unidos. Então, lá, se você vai... em todos os países lá da Europa, da Europa Ocidental, praticamente todas as pessoas lá falam inglês. Não é porque a Inglaterra está perto. É por causa da influência dos Estados Unidos. Porque vai muito turista dos Estados Unidos, entendeu? Então, tem essa questão cultural. Tem a questão cultural lá dos Estados Unidos de padronização de tudo, né? Padronização de formas de consumo, principalmente assim, de alimentos. Então, as pessoas estão comendo fast food no mundo todo. A gente vê claramente isso aqui no Brasil. Antes da influência dos Estados Unidos ser tão forte, a gente não tinha tanto esses restaurantes fast food, sabe? Não tinha shopping. A gente era um país pobre, mas que era rico em cultura própria. Depois que os Estados Unidos começou a colocar muito mais a sua garra no Brasil, porque sempre teve, mas quando começou a colocar mais, aí essa dominação começou a ser maior. Eles começaram a fazer filiais por aqui de tudo que eles têm por lá, mas é que a gente tá muito alinhado a eles. E essa Exatamente. Questão hegemônica cultural, quando a China se tornar a primeira economia, vai acontecer inclusive com os Estados Unidos. Eles vão se submeter à cultura chinesa, se eles quiserem, óbvio. Se a China quiser. E
são muito patriotas, isso. Tem que levar isso em
consideração. Sim, não é que eles vão abaixar e se render para eles. Eles vão continuar com a cultura deles, mas pouco a pouco a hegemonia vai penetrando, sabe? Por causa das questões econômicas mesmo. Por exemplo, todos os países do mundo, eles fazem o comércio exterior em dólar. Por quê? É uma questão forçada pelos Estados Unidos. E a mesma coisa vai acontecer com a China. Ela vai forçar muita coisa. Inclusive, vou contar uma curiosidade bem rapidinho. Vocês conhecem o aplicativo TikTok?
Não.
Já ouvi falar, sim. Já instalei, mas desinstalei.
Sim, ele é um aplicativo chinês. Então já está chegando aqui, cara. As coisas, a hegemonia deles, aos poucos, já está chegando aqui.
Aquela empresa concorrente da Apple, como é que é o nome? A chinesa?
A Xiaomi.
Ah, é, a não, Xiaomi. Tem essa.
Tem a outra. Aquela B, eu não me esqueci o nome. Huawei.
Ah, não.
Huawei.
Mas essa é chinesa?
Huawei.
Eu não sei qual que é, mas eu não sabia que era chinesa.
Ela é chinesa.
Ah, tá.
É Huawei.
Eu sei como é. Uhum. Lembrei.
Os emojis que a gente usa, né, nas conversas veio daquela região.
Sim. Então, essa hegemonia, cara. A gente às vezes nem percebe, mas já tá chegando aqui. Eles também são muito influenciados pela cultura americana, entendeu? Então eles vão seguir um pouco até a forma com que os Estados Unidos lideram essa hegemonia que hoje é deles, mas que em breve não vai ser mais.
Eu lembrei agora de uma história que eu escutei do Leandro Carnal. Ele citou, né, uma pessoa que diz que o ser humano, ele se acostuma. Por exemplo, você está sendo torturado, né? E você acaba meio que se acostumando com aquele método, que de repente, quando você sabe que vai mudar o torturador, ou seja, aquele que te torturava vai sair, vai entrar outro, você passa a ficar apreensivo, porque você não sabe como que vai ser os métodos de tortura do outro torturador. Então essa questão da China e Estados Unidos, né, é mais ou menos isso.
É.
Bom, a gente como subordinado, a gente fica com receio porque a gente está acostumado e a gente fica pensando, pô, será que com os chineses vai ser pior se eles forem primeiros?
Então vamos lá. Vamos pro próximo bloco. É o seguinte, lá no Face e no Instagram, que o nosso Face lá é MerdTV no Facebook e @TVMerd no Insta, a gente vai colocar os links na descrição, a gente fez a seguinte pergunta para os seguidores. Como o coronavírus afetou a vida de vocês? A gente vai ler as respostas aqui e a gente vai debater um pouquinho sobre elas. Vamos lá?
Vamos lá.
Vamos começar lá no Facebook. O Jonathan Santos falou: o lado positivo, tô conseguindo dar uma descansada, parar um pouco em casa. Lado negativo, tô com saudade da minha rotina corrida. É uma coisa que tá acontecendo bastante, né? Assim, as pessoas estão, elas reclamam muito da rotina, mas quando tem que ficar em casa, né, elas sentem falta. O que vocês acham?
Eu não tô com saudade de ônibus lotado, não. Nem trem lotado.
Eu não tô com saudade de nada, cara, sinceramente.
Eu até que tô gostando, assim, as pessoas estão mais humanas, as coisas estão bem diferentes. Eu sinto assim como se o mundo tivesse sido reconfigurado, né? Aquele jeito que tava impossível. É bom para a humanidade passar um bom tempo olhando para si mesma. O coronavírus teve essa possibilidade de fazer isso.
Exato. A gente fica até com medo de falar coisas de muita gente que morre, né?
E o instinto de sobrevivência fica mais forte, né? Se o instinto de sobrevivência fica mais ativado, a gente aproveita melhor a vida, né? A gente dá mais valor às coisas.
Exato. Eu, sendo sincero, cara, claro que é ruim, mas eu tô vendo muito pelo lado positivo das coisas. Eu tô mais tempo com minha família, quer dizer, não tanto tempo, mas de uma certa forma eu tô mais tempo com eles, né? E o que mais?
Fato de não ver certas pessoas no trabalho, né?
É, exatamente. Alunos também, que tudo bem. Falo pra algum aluno que eu não gosto, tem que respirar fundo antes de entrar na sala. Isso é ótimo também. O que mais? Eu tô dormindo um pouco mais, não muito mais, mas o fato de não ter que sair de casa, né, pra pegar condução já permite dormir um pouco mais.
Que horas que você pega a condução?
Ah, normalmente depende do dia, né, mas você tem que acordar mais cedo, né, pra ir trabalhar umas 6:30. Eu só não tô conseguindo fazer tudo que eu gostaria, que era malhar, fazer uma atividade física em casa, isso eu não tô conseguindo. Culpa minha de gerenciamento de tempo, porque eu fico muito focado no trabalho e esqueço da minha vida.
É, cara, mas é normal também, porque você tá trabalhando ainda, então você fica cansado. Então não dá pra se exigir muito também, né? Depois que você trabalha, você tem que descansar também.
É, mas eu tenho visto, assim, eu tenho essa mania de ver o lado bom das coisas.
Sobre a resposta lá do Jonathan. É, assim, eu tô descansando, descansei bastante. Tô trabalhando no meu canal, que inclusive, pra quem quiser seguir lá, é Viagem Atômica no YouTube. É simples, só você colocar Viagem Atômica, pesquisar, achou meu canal.
Assisti o vídeo, viu? Eu assisti o vídeo do seu canal, gostei muito.
Gostou?
E você fez do jogo, você tinha um jogo todo doido lá, né?
É. Eu vou fazer vídeos bem doidos, assim. Então, quem quiser acompanhar...
porque é uma coisa bem alternativa. Legal.
É, assim, cara, eu sinto que é a coisa que mais tem a ver comigo, assim, sabe?
É.
Mas eu tô conseguindo dar essa atenção pro meu canal, tô conseguindo descansar, o meu sono desregulou bastante. Antes eu dormia... Eu ainda dormia tarde, porque eu trabalho no turno da tarde, então eu não precisava acordar cedo. Eu dormia... por volta das 3 da manhã, normalmente. Porque eu moro do lado do trabalho também. Então aí eu tenho essa facilidade.
Show de bola.
Só que agora que eu não tô trabalhando, eu tô indo dormir, sei lá, 5 horas da manhã. Tá bem desregulado. Isso quando eu não durmo, quando o sol tá nascendo.
Mas agora você tá trabalhando ou não?
Não. Eu tava trabalhando em casa, é só quando tem demanda que eu faço o que eles pedem. É, hoje eu falei que eu ia trabalhar, eu falei errado com vocês, eu peço até desculpa, porque hoje é feriado, né, velho?
Tranquilo.
Eu esqueci disso, cara, eu esqueci que hoje é feriado.
Você que é de Minas aí, meu?
É, ainda. Mas só que esse feriado é nacional, né, Tiradentes?
É. E vocês sabem de um detalhe, os republicanos, né, quando queriam, os maçons, né, quando foram proclamar a república, né, eles precisavam de um símbolo, né? Eles queriam ter um herói. E aí eles elegeram Tiradentes como herói. Como o defensor aí da independência, né, do Brasil. Só essa curiosidade.
Muito bom você falar. Hoje que é dia de Tiradentes. Provavelmente quando a gente vai lançar. Não vai ser mais o dia de Tiradentes. Mas fica aí essa curiosidade. O lado negativo... eu ainda não senti muito lado negativo, não. Eu acho que o único lado negativo é que para poder comprar as coisas na rua é um saco, que a gente fica com medo, né, de ficar doente. A gente fica muito preocupado, a gente fica limitado, né? Mas na questão social, que muita gente está sentindo, eu não senti ainda. Senti muito pouco, assim, sabe, em relação a isso. Porque, igual a vocês, eu tenho um estilo mais caseiro, né?
Sim, sim.
É, vou partir para a próxima. Virgulino mandou uma aqui, ó. Mandou o seguinte. Ele falou que tá com saudade até de tomar Itaipava em boteco da quebrada, tocando pisadinha... Não, peraí. Ele falou. Até tomar Itaipava em boteco da quebrada, tocando pisadinha, sinto falta. E aí, o que vocês acham?
Ah, isso é bom, hein? Eu gosto de um boteco sujo. Legal.
É bom, né, velho? Só não come nada deles, tá? Porque provavelmente eu vim com coronavírus.
Não, é só beber mesmo.
Mas só que eu também sinto falta, cara, de sentar com os meus amigos pra tomar alguma coisa, comer uma porção. Eu acho que o careca ia tá vendo a gente agora e falar assim, ah, esses otários se fudendo. Vamos pra última mensagem aqui?
Vamos.
É, a Maria Alice mandou o seguinte. Perdi minha rotina e isso trouxe um combo instabilidade emocional e, às vezes, falta de esperança. E aí, o que vocês acham disso? Vocês já ficaram sabendo de alguém que tá com problemas emocionais por causa da quarentena?
Eu tenho uma amiga que ela não consegue ver o namorado, né? Já faz mais de mês. E ela tá com dificuldade, porque assim, eu entendo. Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho um quarto, eu tenho internet, tenho água, luz. Só que tem pessoas que, meu, que moram numa casa que tem muita gente. Então isso gera falta de privacidade, gera estresse, gera um monte de situação desconfortável, de atrito com família. Então é mais desgastante mesmo, entendeu? Então é o caso da minha amiga. Ela mora na casa da tia dela e a tia tem medo que ela saia. E o namorado dela, a família do namorado, também tem medo de recebê-la em casa. Por conta que os pais dele têm problemas de saúde, entendeu? Então ela tá assim, ela tá super angustiada, porque na casa dela é privacidade, e não pode sair de casa, e não pode ver o namorado. Ontem ela conversou com a gente, no grupo do WhatsApp, né? E ela deu uma aliviada, mas ela tá passando esse perrengue.
É, tem essa questão, tem a questão de gente que nem eu, assim, que mora sozinho de tudo, e aí não vê uma pessoa há tempos, não vê ninguém, não conversa com ninguém. A sorte é que tem a internet, né, no meu caso. E eu não sinto tanta falta assim, mas talvez outra pessoa sentiria. Tem pessoas que se sentem limitadas, que tem pessoas que começam a beber, sabe, virar alcoólatra. A gente falou esse lance do álcool. É, mas tem um problema grave aí com essas pessoas que estão exagerando no álcool. É, tudo bem você beber um pouquinho, assim, beber de vez em quando. O negócio é que tem gente que exagera e tá fazendo merda e tá batendo na esposa. Ou então tá enchendo a cara demais. E aí o que acontece? O vírus fica mais fácil de você pegar ele. Tem essa questão aí. Tem muitas outras doenças psicológicas e que estão piorando com essa situação.
Tem a questão do... Não sei se vocês veem ou assistem, né, o Maurício Meirelles.
Eu não assisto a ele, não, mas eu conheço, lógico.
Nunca na história, os pais, nunca na história, não, forçando. Mas numa história recente, vamos dizer, de 40 anos pra cá, os pais conviveram tanto com os filhos. O que vocês acham?
Ah, isso é, isso, com certeza.
De 40 anos pra cá, nunca os pais conviveram tanto com os filhos.
Sim.
Porque há 40 anos atrás, não daria para as pessoas trabalharem de casa.
É.
E hoje é possível trabalhar de casa. Você trabalhar com criança pequena. Criança pequena, cara, não desliga.
Pois é, velho. E assim, para a mulher é triplo, sabe? Porque ela tem que trabalhar para fora, tem que trabalhar para arrumar a casa, porque assim, é uma concepção machista aí que ainda tem, de que a mulher tem que fazer tudo em casa. E ainda tem que dar conta dos filhos, que não param, entendeu? Por exemplo, lá em Santa Catarina, né, Dante? Que eu ouvi falar que vai voltar tudo, menos as escolas. Pelo menos em algum lugar eu vi isso.
As escolas vão ser as últimas coisas que vão voltar.
É, então. E o que acontece? A mãe tem que sair para trabalhar, porque voltou tudo, mas não tem onde deixar a criança. Entendeu? Então como é que ela vai fazer?
Exatamente. Porque a escola é um lugar onde a criança fica um tempo. E como que vai fazer? Exatamente. Sem dinheiro. Porque tá todo mundo fodido.
É. E você, Dante, o que você tem a dizer sobre a mensagem da Maria Alice?
É, as doenças psiquiátricas, né? Elas são uma das primeiras que começam a aparecer, né? nesse tipo de situação, né? E lembrando que qualquer fragilidade no sistema emocional, o sistema imunológico paga a conta, né? Que é afetado, né? Que aumenta a chance de contrair mais o coronavírus ou qualquer outro tipo de doença. E muita gente agora, quando vai fazer a consulta, né, psiquiátrico ou alguma coisa assim, algum tempo atrás aqui não tinha nem a consulta, né? Tava tudo parado. Agora, tipo assim, já estão voltando a atender. Eu não entendo também por que, por exemplo, só em caso assim de emergência, mas não existe o sistema público brasileiro, né? O sistema de saúde brasileiro, o sistema de emergência preparado para caso de psiquiatria, né?
Bom, galera, é isso aí. Estamos chegando ao final. Meus colegas, obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal.
Opa, foi muito bom. Gostei. Bastante produtivo.
E assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo também gostou muito. Esse bate-papo foi bem legal. E vamos para as considerações finais. Podem falar aí o que vocês quiserem. Fica à vontade.
Eu acho que o mundo está passando por uma fase tipo aquela música, né? Para o mundo que eu quero descer, né? A quarentena está fazendo com as pessoas, né? O mundo parou, tá todo mundo descendo e tá todo mundo melhor, né?
Sim, ou então igual aquela música O Dia em que a Terra Parou.
Ah, é?
Ficou bem parecido também.
Essas músicas dos anos 70, elas têm um tecido.
Sim. E aí, Kojiro?
Primeiro, pedir aí pra todo mundo tentar continuar sendo forte aí, né? E é isso, pessoal. É claro, aqueles que têm que trabalhar, trabalhem, né? Mas aqueles que tiverem condição de ficar em casa, fiquem. E se precisar sair, saiam com máscara. Espero que todos já saibam, né? E a gente vai passar dessa, né? A humanidade já passou por muitas coisas. Eu acho que na minha vida essa crise, né? É a crise mais grave. Inflação. Eu só tenho 36 anos. Já peguei o Collor, né, congelando o dinheiro de todo mundo nos bancos. Crises e algumas crises mundiais também. Mas essa é braba. Mas a gente vai passar e espero, né, estar vivo para depois fazer uma análise do que a gente conversou hoje.
Ver o que a gente acertou, o que a gente errou. É muito difícil, né? Assim, a gente falar muito de uma coisa e acertar tudo, né? Geralmente a gente não acerta nada. Porque eu vejo essas análises políticas de um tempo atrás e muitas delas estavam muito erradas, né? Uhum. E a gente passou por uma crise econômica em 2008, né? Que foi a crise mundial. E agora a gente chegou num outro momento em que a gente ainda não recuperou da crise de 2008 e a gente chegou a outra crise. Então eu acho que essa vai ser uma crise que vai ser essencial assim, para reconfigurar tudo no sistema global. Porque a gente está acumulando prejuízos, acumulando crises que a gente nem sequer superou e tudo indica que vai ser pior que a de 29, como o Dante bem falou. E eu gostaria de pedir mais algumas coisas aqui no meu recado final. Gostaria de pedir que vocês curtissem a página da Merd, vocês seguissem o Instagram da Merd, que é @TVMerd. Acompanhem a gente no YouTube, se inscrevam. Sei que vocês estão ouvindo a gente, mas não se inscreveram no canal, porque geralmente a gente tem mais... As pessoas ouvem mais a gente do que tem gente inscrita, né? Então eu gostaria aí que o pessoal pudesse se inscrever para poder dar essa força para a gente, né? Chegar a mais pessoas, a palavra da Merd, levar adiante a palavra da Merd. E se puderem acompanhar o meu canal, Viagem Atômica, também peço essa contribuição. Dante, quer fazer o merchan aí também, do seu?
Assistam lá a minha TV, né? A DTV, é disponível em Smart TV, computador, tablet, celular. É só colocar aí no Google. O Oráculo, né? Que é um site de exclusividades.
Ótimo. E aí, Koji, tem alguma coisa para pedir?
Não, só sigam a gente aí nas redes sociais. E é isso, pessoal. Sigam a página da Merd.
Leiam o blog da Merd também. merdtv.wordpress.com. Só jogar no Google o que você acha primeiro. Beleza, vamos encerrando então. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Obrigado por ouvir a gente até o final aí. Falou!
Um abração, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.